Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 7 de abril de 2026, no ar no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje comigo nos comentários, Brenda Balbi e Bruno Mendes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de Copa Libertadores da América. A fase de grupos da competição mais importante do continente começa hoje e com brasileiros em campo. Às 19 horas de Brasília, o Fluminense encara o Deportivo La Guaira no Estádio Olímpico de La Universidade Católica da Venezuela, em Caracas, na Venezuela, pela primeira rodada do Grupo C. Samuel Xavier também fala sobre as dificuldades do jogo de daqui a pouco, mas reforça o bom momento da equipe do Fluminense.
É um jogo muito, muito difícil, assim, fora de casa. Sabemos que a dificuldade que a Libertadores tem, né, nesses jogos fora de casa, a gente sabe o quanto é difícil. Mas a nossa equipe é uma equipe preparada, uma equipe que está com um entrosamento muito bom. A gente espera também continuar crescendo, evoluindo sempre. Então, fazer um grande jogo fora de casa, a gente sabe do calendário, o calendário está muito apertado. Vão ser muitos jogos, né, até a parada da Copa, aí temos muitos jogos, mas temos um elenco muito bom, né? Estamos mostrando isso, então independente de quem inicia o jogo, de quem entra, a gente sabe que sempre vai estar dando conta do recado.
Muito bem, estou com Brenda Balbi e Bruno Mendes. Brenda, estreia do Fluminense, né, jogando lá na Venezuela, em Caracas, contra um adversário que vem bem, né, no campeonato venezuelano, mas ainda assim o Fluminense é favorito, né, Brenda?
Pois é, Lu, boa noite para você, boa noite para o Bruno Mendes e para todo mundo que está acompanhando a gente. O Fluminense vem de um momento melhor, né? Um momento interessante, é um time que tem peças que dentro de campo estão conseguindo desempenhar um bom futebol. Acho que o Zubeldía casou muito bem com esse time do Fluminense. O elenco também vem mostrando, né, sua força, e apesar de ser um jogo que eu acredito que tem ali muitas dificuldades, que o adversário traga dificuldades para o Fluminense, ainda assim acho que o Flu é favorito para esse duelo. Claro que o jogo fora de casa tem a questão de jogar contra a torcida adversária, etc. Mas eu acho que, no geral, o Fluminense está um pouquinho melhor do que o adversário para trazer aí uma vitória importante para dar moral, né, para essa sequência da Copa Libertadores.
É isso, inclusive o Fluminense já está escalado, né? Tem o Fábio no gol, Samuel Xavier, o capitão aí pelo setor direito, James e Freitas fazendo a zaga e o René pelo lado esquerdo. Pelo meio, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta e na frente, Savarino, Canóbio, John Kennedy. Bruno Mendes, Fluminense vem com força máxima, mas o fato de jogar fora de casa pode ser aí realmente uma dificuldade, ou você também colocaria o Fluminense como favorito? Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, Luciana. Boa noite, Brenda, a todos os nossos queridos ouvintes. Tô com a Brenda, Fluminense favorito, passa por um momento muito bom, apresenta hoje um futebol de muita qualidade, o Fluminense. Zubeldía colocou esse time para jogar. O Fluminense joga fácil hoje, não tem dificuldade. O Fluminense faz o feijão, consegue fazer um feijão com arroz e com sustância. Então, acho que o Fluminense sai com uma vitória, e até uma vitória boa da Venezuela, viu, Lu?
É isso, essa é a expectativa então do torcedor tricolor, que daqui a pouquinho, né, bola rolando lá às 19 horas em Caracas para o Fluminense estrear na Libertadores. E o Cruzeiro encara o Barcelona de Guayaquil às 9 horas da noite no horário de Brasília, no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. A equipe celeste vem em baixa e precisando de uma vitória para começar bem a competição e espantar a má fase do Brasileirão. O técnico Arthur Jorge destaca a preocupação com a situação da Raposa na temporada.
Sim, sim, nós estamos todos muito preocupados, já disse isto desde o meu primeiro dia, que nós tínhamos muito trabalho a fazer. Já disse também que a vitória do contra o Vitória foi apenas e só um ganhar de um jogo, temos que ter consistência nos resultados positivos, mas poderá ser difícil para vocês compreenderem, para mim não é tanto, mas aquilo que me preocupa é de facto nós termos que encontrar esse equilíbrio para que possamos ter uma sequência de jogos. Tive a preocupação de falar com os jogadores para que nós não nos podemos entregar a este resultado, porque temos muito campeonato pela frente. Não vou falar de outras competições, vou falar apenas e só do campeonato, e onde é que nós temos que sair desta posição incómoda que estamos, porque a verdade é que o campeonato passa todo ele muito rápido e nós temos que reagir rapidamente para de facto voltar e termos lugares onde merecemos, na minha opinião.
Muito bem, Brenda Balbi. O Cruzeiro, já diferente, né, do Fluminense, vem no momento ruim, mas tem aí a troca do treinador, o Arthur Jorge chegou e é uma outra competição, então tem aí essa questão da mudança de ares, né?
Pois é, traz até uma mística, né, de fato ali, de mudança de ambiente, mas cara, pra gente ver como o futebol ele não é uma matemática exata, né, porque na minha opinião o Cruzeiro tem um elenco que é pra disputar as competições na parte de cima da tabela. O Cruzeiro hoje ele é o vice lanterna do Campeonato Brasileiro, uma situação muito ruim, tem apenas um ponto a mais que o Mirassol, que é o lanterna. Então, assim, situação complicadíssima pro Cruzeiro, mas essa estreia na Libertadores pode ser realmente um momento aí para uma virada de chave com um treinador novo, novos ares mesmo, vindo aí pra Toca da Raposa, quem sabe, para mudar aí a sua temporada.
É isso, e pega um Barcelona que já eliminou o Botafogo, né? E agora vai aí enfrentar esse Cruzeiro do Arthur Jorge. O Arthur Jorge pode aí também vingar o Botafogo, hein, ô Bruno?
É, Luciano, é um time muito difícil, principalmente jogando em casa, conforme você lembrou aí. Eliminou o Botafogo, eliminou mais um brasileiro também, que eu não... tá me fugindo da memória agora. Mas é um time muito perigoso jogando em casa, parte pra cima quando está nos seus domínios, e o Cruzeiro vai ter que tomar muito cuidado. O Cruzeiro tinha até se animado com a chegada do Arthur Jorge, conseguiu a vitória, mas tomou um 4-1 do jeito que tomou, com crise, com o Alas se mandando meme no grupo de diretor, enfim, acabou criando um problema sem necessidade no Cruzeiro, que já estavam com seus problemas, né, Lu?
Pois é, vamos ver então como que se comporta agora em outra competição, a estreia aí então nessa Copa Libertadores da equipe do Cruzeiro. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
A equipe de basquete do Flamengo perdeu em casa para o Minas Tênis Clube. O jogo foi no Maracanãzinho. O rubro-negro levou a virada no quarto final da partida, que estava equilibrada desde o início com uma pequena vantagem para o Flamengo. O resultado final ficou Minas 93, Flamengo 86, somando 4 derrotas seguidas, acendendo um alerta para a equipe da Gávea. A partir do próximo sábado, dia 11, o meeting paralímpico inicia o seu giro pelo Brasil. Serão 27 etapas, com até 4 modalidades, envolvendo atletas de alto rendimento e em desenvolvimento. Recebem a competição neste final de semana a cidade de Belém e a de Rio Branco. Na capital paranaense estão inscritos 116 atletas, sendo 86 no atletismo e 32 na natação. No Acre serão 86 atletas, 65 no atletismo e 24 nadadores. A organização é do Comitê Paralímpico Brasileiro com o apoio dos estados.
Rodrigo Ricardo está em Aracaju, acompanhando os Jogos Universitários Brasileiros de Futebol, Jubes Fute 2026. E ele traz pra gente as últimas da disputa no Fute Mesa. Boa noite pra você, RR.
Salve, Luciana e amigo do No Mundo da Bola. A bola subiu para as competições de Fute Mesa nos Jogos Universitários Brasileiros. As disputas começaram nesta terça no ginásio da Universidade Tiradentes, a UNIT, em Aracaju. A modalidade mistura regras de tênis de mesa, vôlei e futebol. Só pode ser jogados com os pés e vence quem ganhar 2 sets de 15 pontos. Em caso de empate, há um tie-break de 12 pontos. Jogado em duplas, o esporte pode ser feminino, masculino e misto. Thalita Braz, atleta da Universidade Federal de Mato Grosso, que joga com o namorado e também com uma colega da faculdade, comenta com quem prefere jogar.
É bem difícil responder até, porque o nível é muito alto nos dois. Eu nem consigo responder, na verdade, né, qual eu prefiro, porque os dois são categorias sensacionais, assim. No, apesar de serem jogos, assim, diferentes, a gente presta atenção em coisas diferentes, né, serve em coisas diferentes, mas o nível é muito acirrado. Da mesma forma, no feminino a gente tem esse jogo mais coletivo, né, de ajudar uma outra, muito equilibrado, e no masculino a gente tem aquele papel ali de levantar mais, é menos ataque, mas você tem que ser muito perspicaz na levantada, então isso muda muito o jogo. Porém, os dois são categorias muito, eu digo assim, o nível é muito alto, entende? Então eu não consigo nem definir assim a diferença. São jogos diferentes, mas na mesma intensidade.
Thalita, do oitavo período de publicidade e propaganda, destaca ainda a importância do esporte em sua vida acadêmica.
O esporte na minha vida desde o início sempre foi algo muito importante. Eu participo de competição desde pequena, pratico outros esportes também, né, mas dentro da universidade é ainda mais especial, né, deixa a caminhada mais leve dentro ali da minha formação, e isso com certeza ajuda no meu psicológico e na minha caminhada ali de universitária.
Além de publicitária, pretende ser atleta?
Com certeza. Tenho um sonho de seguir aí no esporte. Tem as competições lá no estado também que a gente participa fora do universitário e a gente segue tentando.
Em busca do pentacampeonato do Jubes, Lucas Bernardes, o China, já é profissional na modalidade, mas não deixa de participar dos jogos universitários.
Experiência muito top. Vou carregar isso aqui pro resto da minha vida. Eu acho que mais na frente nas questões acadêmicas, como eu quero estar trabalhando com pessoas, estar lidando com pessoas, vai me ajudar bastante.
De Aracaju, para a Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, RR. Lembrando que você pode acompanhar toda a cobertura do Jubes Foot 2026 lá no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Hoje também é dia de Copa Sul-Americana e o Vasco vai encarar o Barracas Central às 19 horas no estádio Florencio Sola, localizado no município de Lomas de Zamora, província de Buenos Aires. Jogo válido pelo Grupo G. O técnico Renato Gaúcho não viajou para a Argentina e vai apostar numa equipe formada por reservas e por jogadores da base vascaína. Enquanto isso, os principais dirigentes dos clubes brasileiros se reuniram na CBF nesta segunda para tratar da criação de uma liga de clubes. No entanto, Pedrinho fez críticas à iniciativa e abriu verbo contra BAP, o presidente do Flamengo, e também contra John Textor, dono da SAF do Botafogo. Rafael Monteiro conta essa aí pra gente. Boa noite, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Em reunião realizada entre clubes e CBF para a construção de uma liga gerida pela entidade máxima do futebol, o presidente do Vasco, Pedrinho, diz que não apoia uma liga independente formada apenas pelos clubes.
De suma importância por diversos aspectos. Apesar de fazer parte de uma liga que não é, obviamente, organizada pela CBF, eu acredito que os clubes ainda não têm capacidade para os próprios gerirem uma liga, por diversos aspectos. A competição, para mim, ela é extremamente desportiva. E aí, antes de concluir o meu raciocínio, a minha solidariedade ao presidente João Paulo do Botafogo, porque uma coisa é a rivalidade do campo e outra coisa é um problema institucional. No momento mais importante da história do Vasco, onde nós tivemos um problema gravíssimo financeiro através de uma empresa do antigo sócio, eu não recebi uma ligação de nenhum clube prestando qualquer tipo de ajuda, não financeira, de qualquer tipo de ajuda pelo momento que a gente enfrentava. Pelo contrário, muitos clubes, através da Liga, que a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio.
Ele aproveitou para criticar o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP.
E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, estou falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, estou falando diversas vezes num tom que não me agrada. Quando eu pego um empréstimo, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, com isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala. E ele não foi direto, mas ele insinuou. Ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo pro Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar pro meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar pros jogadores, todos os jogadores também sem caráter, pra gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sobre o controle de pessoas que administram um clube? Não posso acreditar nisso.
Pedrinho ainda criticou o dono da SAF do Botafogo, John Textor, que falou que o Botafogo não é como o Vasco, que descumpriu o acordo com a SAF do clube, a 777.
Ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tenha que falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama, para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes, e principalmente aos torcedores do Botafogo, que são crianças, adultos, idosos. Por isso, a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu me coloco à disposição para contribuir com o que eu puder. O jurídico, a forma que eu puder ajudar. O posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter.
O Vasco estreia na Copa Sul-Americana às 19h para enfrentar o Barracas Central em Buenos Aires. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafa. Pois é, temos aí o Pedrinho, o Bap, John Textor, Leila, todo mundo falando aí as suas bravatas, mas o mais importante, que é organizar uma liga e a gente fortalecer o futebol brasileiro, é que tá ficando em segundo plano, hein, Brenda?
Pois é, Lu, o futebol masculino, ele... é claro que é um negócio que gira valores estratosféricos, valores esses que a gente não consegue nem mensurar quanto roda, né, no ambiente do futebol. E, cara, o pior é que, assim, cada um busca os seus próprios interesses, né? Cada um olha pro seu próprio umbigo e é muito difícil que a gente tenha aí uma comoção geral entre os grandes dirigentes do nosso futebol para conseguirem fazer uma coisa que seja bom para todo mundo. Porque é justamente isso, cada um quer ver o seu próprio time bem e ponto. Os caras não estão interessados se o rival vai estar bem, se não vai estar. Eles não estão nem aí para isso. E aí, quem é que perde? Todo mundo perde. No final das contas, todo mundo perde. Porque quando entra em campo dois times, um vai vencer e outro vai perder, se não houver um empate, né? Mas colocando ali numa final, por exemplo. A gente não tem um empate numa final, só um time é campeão. E aí, como é que funciona? Né? Se você luta só pelo seu interesse de ser campeão... E cada um lutando apenas por esse objetivo, no final das contas a gente tá lutando pelo quê? Né? O conjunto, ele vale o quê?
E por isso vamos ficando para trás, né? Exatamente. Comparado a nossa não termos uma liga aí. Bruno Mendes, você vê luz no fim do túnel em relação a essa questão aí? Acha que podemos aparar essas arestas? E já estão percebendo que estão perdendo dinheiro, né? Com essa desvalorização do futebol brasileiro. Mas quando eles se reúnem, o que vem são essas bravatas, né? O tempo inteiro.
Luciana, luz no fim do túnel eu não vejo. Exatamente por tudo isso que o Pedrinho falou, por tudo que ele colocou aí. Acho o Pedrinho um cara sensacional. Não que ele não tenha os erros dele, claro que ele tem. O ser humano tem as suas imperfeições também. Mas eu acho que o Pedrinho foi nos pontos, certinhos. Em cima do BAP, em cima do John Textor. Eu acho que enquanto alguns dirigentes não pararem de pensar que os clubes são maiores do que os outros e tem que mandar em tudo e que isso, esse tipo de coisa não vai caber em discussão quando você tem que unir. Se você quiser unir, você tem que ouvir o outro tem que te ouvir, vocês têm que chegar num denominador comum. Acho que é muito difícil, conhecendo alguns dirigentes como eu conheço, que eles vão deixar a vaidade de lado para poder ter uma união, para ter uma liga no Brasil. Acho que não funcionaria, e que se começasse a funcionar, daria problema mais à frente.
Pois é, a gente espera que eles consigam, né? E aí, em algum momento, fazer com que as coisas caminhem para o melhor aí para o futebol brasileiro. E ainda falando da Copa Sul-Americana, o São Paulo vai encarar o Boston River no Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai, às 9:30 da noite. O tricolor paulista vem de goleada sobre o Cruzeiro no final de semana e ganhou um pouco de paz depois dos resultados abaixo do esperado. Um dos mais criticados, o técnico Roger Machado, comemorou o bom resultado e pediu paz para poder trabalhar.
Eu, com todo respeito, respeito todas as opiniões, respeito o sentimento do torcedor, né? Mas tudo que eu quero é poder trabalhar, né? Eu sou um profissional sério, né? Que trabalho pra caramba, né? Eu preciso, né, do apoio do torcedor, né, da confiança na gente, né, que os atletas estão se dedicando dia a dia, né, para que a gente leve o São Paulo, né, onde o torcedor deseja. Né, eu te confesso que eu nem ouvi. Não ouvi o torcedor me vaiando.
Então foi isso.
Né, mas tá tudo certo. Né, assim como depois do jogo contra a Chapecoense e do Red Bull, né, também cantaram meu nome. Né, não tem problema nenhum. Né, quanto mais resultado a gente tiver, menos, né, menos vai acontecer e mais apoio eu terei. Né, tá tudo certo.
Tá aí então o Roger Machado. A gente sabe que é difícil, né, ter paz. É algo assim, ela é passageira, né, a paz, Brenda Paulo.
Pois é, e é difícil, né, cara? É difícil porque é isso, o torcedor, ele não tem mais paciência de esperar as coisas acontecerem. E a gente também vive num looping aqui no Brasil de que resultados ruins geram automaticamente ali a demissão do treinador, e o torcedor acha que a chegada de uma nova pessoa ali para comandar o time em 2-3 jogos já vai fazer uma diferença absurda. Pode ser que aconteça, e aí cito até o exemplo do Vasco com o Renato Gaúcho chegando. Foi um cara que conseguiu elevar a moral ali dos jogadores vascaínos, é até uma palavra que ele usa bastante, né? Elevar a moral dos jogadores para ter ali uma mudança de desempenho mesmo dos jogadores dentro de campo, mas infelizmente não vai ser assim em todo canto, né? Não vai acontecer com todos os times. É difícil mesmo o treinador hoje em dia ter essa paz, essa tranquilidade para trabalhar, muito por isso, né? Um cara, ele não tem a estabilidade ali no emprego dele, e muitas vezes ele não vai conseguir mostrar o melhor do trabalho dele porque o tempo é curto. Então, assim, é difícil, mas sorte aí pro Roger nesse desafio dele à frente do São Paulo.
E o duelo em si, dentro de campo aí hoje, o Bruno, São Paulo contra esse Boston River, jogando lá no Uruguai, tem alguma aposta para esse jogo?
Olha só, difícil, sinceramente nunca vi o Boston River jogar. Acho que São Paulo tem que impor o seu ritmo de jogo, impor o futebol brasileiro. É um time que se desacertou um pouco, mas mais por problemas de vestiário do Crespo com alguns jogadores do que propriamente dentro de campo. Acho que São Paulo pode conquistar uma boa vitória, sim, em Montevidéu.
E toda terça-feira aqui no Mundo da Bola tem reportagem especial. No momento de aumento no número de clubes que estão aderindo ao modelo das SAFs, o repórter Juliano traz um pouco da história recente de Flamengo e Palmeiras, os maiores vencedores da última década. Sem aderirem ao modelo das sociedades anônimas do futebol, os dois seguiram outros caminhos. Vamos conferir.
A nossa história começa lá em 2016. Daquele ano distante até 2025, totalizando 10 temporadas, dois dos maiores clubes do Brasil conseguiram algo que pouquíssimas vezes ocorreu. Eles dominaram juntos os cenários brasileiro e o sul-americano do futebol. Sem contar os estaduais, o Palmeiras somou 2 Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 4 Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de uma Supercopa do Brasil. Foram 9 títulos. O Flamengo fez ainda mais. Sem contar as taças dos estaduais, foram 3 Libertadores, uma Recopa, 3 Brasileiros, 2 Copas do Brasil e 3 Supercopas do Brasil. 12 conquistas. Histórias repletas de gols, vibração e conquistas. Mas nem sempre foi assim. Quem lembra é Fernando Ferreira, da Pluriconsultoria.
Palmeiras e Flamengo em 2011 eram dois clubes completamente falidos, não pagavam suas contas, o Palmeiras não pagava conta de luz, o Flamengo era um devedor quanto mais, nenhum jogador queria contratar lá porque sabia que o mês tinha 90 dias. E aqui cabe uma coisa muito curiosa, porque o dezembro de 2012, ele é um momento sintomático. Naquele momento, o clube que era visto como o clube mais bem estruturado, inclusive financeiramente, do Brasil, era o Corinthians, que tinha acabado de ser campeão mundial. Naquele mesmo dezembro de 2012, o Flamengo tem a eleição do Eduardo Bandeira de Melo pela chapa azul, e ali tem início a reestruturação do Flamengo, e também é a entrada, se eu não me engano, em janeiro de 2013, do Paulo Nobre na presidência do Palmeiras. Que ali a gente tem dois clubes que estavam na lona e um clube que estava lá em cima, que era o Corinthians, e ali o gráfico vai começar a ir em direções opostas. O Flamengo e o Palmeiras fizeram a lição de casa, cada um deles ao seu modo.
Igor Bellini, advogado e jornalista, resume o processo de ressurgimento do Palmeiras.
O que o Paulo Nobre fez que mudou o patamar do Palmeiras foi, em primeiro lugar, colocar o dinheiro dele a juros muito baixos no clube, para que o clube não precisasse ficar pegando dinheiro em bancos ou fazendo adiantamento de cota de televisão, que era uma praxe de mercado naquela época. A segunda coisa que ele fez foi um choque de gestão. O Paulo criou uma estrutura paralela entre os diretores estatutários e os diretores contratados no mercado, diretores profissionais. E desde aquela época até hoje, o que acontece? Quem toma as decisões de comando são os diretores do Palmeiras que são contratados. Profissionalismo não tem nada a ver com ser SAF ou ser clube associativo. Depende da vontade das pessoas que eles estão de fazer uma gestão profissional.
De São Paulo, para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Você pode ouvir essa e outras matérias feitas aqui pela nossa equipe de esporte lá no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E voltando a falar, né, de futebol, o técnico Fernando Diniz foi apresentado pelo Corinthians hoje à tarde, um dia após ser anunciado aí como substituto de Dorival Júnior. Diniz ressaltou que, apesar do clima ruim nos bastidores e das cobranças dos torcedores na porta do CT Joaquim Grava, ele pretende recuperar o espírito vencedor do grupo corintiano.
Eu acho que todo dia é dia de disputar título, sabe? Isso é uma coisa que faz parte de mim, faz parte verdadeiramente daquilo que eu penso sobre futebol, daquilo que eu penso sobre a vida. A gente não ganha o título no dia da final, a gente ganha o título hoje, amanhã, depois de amanhã. Isso é uma coisa que eu procuro fazer não só no Fluminense, em todos os times que eu trabalhei, e isso começou hoje aqui. Acho que um time da grandeza do Corinthians tem que pensar em título todo dia que a gente acorda, pensar em ganhar. É um privilégio para a gente estar aqui no Corinthians, para todo mundo que está aqui. É um clube gigantesco, uma torcida que dispensa todos os comentários, é a torcida por excelência. Isso está na boca de todas as pessoas, a gente que vem jogar contra, até vir jogar contra aqui é bom, que é sempre um show da torcida. E a gente tem que fazer, é trabalhar para ser um time que corresponda o tamanho da torcida e principalmente a maneira como a torcida do Corinthians reage em todos os momentos quando o Corinthians está jogando. Esse é um maior desafio nosso. A torcida do Corinthians joga ganhando título toda vez que vai no estádio. E a gente tem que aprender com a torcida a ser parecido com ela.
Tá aí então, Bruno Mendes, a chegada, né, do Diniz. Diniz, será que ele consegue já chegando, mudando tudo aí no Corinthians e trazendo esse time? Dá para acreditar nisso?
Olha, eu particularmente não acredito. Os dois últimos trabalhos do Diniz não deram certo. O Corinthians vive sempre em ebulição. O modus operandi de jogar do Fernando Diniz necessita de tempo e o Corinthians não tem tempo porque o torcedor está em cima. Já tem aí uma Libertadores, Campeonato Brasileiro, daqui a pouco chega a Copa do Brasil e a pressão é cada vez maior. Torço muito pelo Fernando Diniz, acho ele um cara muito legal, mas em termos de trabalho eu particularmente não acredito não, Luciano.
E você, Brenda Balbi, acredita? Vai dar liga esse Fernando Diniz com o Corinthians?
Dificílimo, né? É um cara que eu particularmente gosto do trabalho inicial dele. Acho que o toque de bola, de fato, é um jogo interessante, mas com toda a pressão do Corinthians, é difícil, né?
É isso. A gente vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.